Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. A cada episódio, começamos com um arquivo sonoro ou peça de arte sonora, que será o nosso ponto de partida para contar algo sobre o mundo. Hoje, neste episódio, começamos com um som mesmo muito misterioso. Quando pensamos no espaço, para além do sistema solar, para além deste nosso bairro cósmico em torno ao Sol, que imagens é que nos surgem? Se calhar pensamos naquelas montanhas enormes de poeira que escondem milhões e milhões de estrelas brilhantes, ou talvez naqueles buracos negros a sugar tudo à sua volta, ou se calhar pensamos ainda naquelas galáxias com aqueles braços de nuvens a relupiar, como se fossem um furacão enorme no espaço. Talvez muitas destas imagens não sejam apenas da nossa imaginação. É graças ao Hubble, um telescópio que ainda hoje anda a orbitar a Terra, em torno do nosso planeta, um pouco acima da atmosfera, e já o faz desde abril de 1990, que temos acesso a tantas imagens do espaço. Talvez saibam ainda de outro telescópio mais recente, que foi lançado no dia de Natal de 2021, o James Webb, reconhecível pelo seu enorme espelho em forma de favo de mel. Tem uma órbita ligeiramente diferente, está 4 vezes mais longe de nós do que a Lua e consegue captar coisas que o Hubble não consegue. Ambos recolhem informação do espaço, quase como tirar uma fotografia, para que o possamos ver com uma luz mais completa. Contudo, não tiram essas fotografias da mesma forma como uma máquina fotográfica. Captam montes e montes e montes de números, montes e montes e montes de informação, que é enviada para os cientistas aqui na Terra para que, pegando nesses dados, pegando nesses números, os transformem em imagens que sejam legíveis e perceptíveis ao olho humano. Ou seja, muitas vezes estes telescópios captam coisas que não seriam visíveis ao olho humano. Por exemplo, o James Webb, este tal telescópio mais recente, é super bom a captar infravermelhos, ou seja, a parte da luz que está para além da cor vermelha que os nossos olhos conseguem ver. E se em vez de imagens, se todos esses dados que nos chegam a partir dos telescópios fossem transformados em sons? O Hubble, que foi o primeiro telescópio de que falámos hoje, faz, na verdade, parte de uma família de 4 telescópios, que são chamados os Grandes Observatórios. Dentro dessa família está um telescópio muito especial, que é o Chandra. Foi lançado em julho de 1999 e o seu nome honra um astrofísico que estudou a estrutura e a evolução das estrelas, Subramanian Chandrasekhar. O Chandra é um telescópio de raio-x. Já falámos um bocadinho de que há partes da luz que conseguimos ver e partes da luz que não conseguimos ver. Os raios-x vivem na parte para além do violeta. Mas o que é assim tão especial sobre o Chandra? Consegue captar as coisas mais energéticas, mais quentes, a milhões de graus que se passam no nosso universo. O Chandra leva-nos até aos restos de gás quente de uma estrela que explodiu. Esses restos de um evento muito, muito energético, muito, muito explosivo. E consegue captar raios-x de coisas que estão apenas a 90 km da fronteira de um buraco negro. Ou seja, mesmo muito, muito, muito pertinho, se considerarmos a enorme dimensão do universo e a enorme força da gravidade de um buraco negro. Portanto, permite-nos conhecer estes momentos do universo em que algo muito, muito extremo acontece. Conseguimos ver onde aconteceram explosões, onde morreram estrelas. E como é que os cientistas transformam toda esta informação, todos estes dados, todos estes números que nos chegam deste telescópio, todos estes momentos, todos estes fenómenos que este telescópio capta? E é isto que a equipa do System Sound da NASA faz. Através dos dados que nos chegam deste telescópio, esta equipa transforma-os em sons, em vez de imagens. Para mim é absolutamente incrível que seja possível transformar dados sobre algo que se passa tão, tão, tão longe de nós e de uma forma tão maior do que nós, e conseguir imaginar o espaço e conseguir imaginar a energia destes momentos e destes fenómenos espaciais tão energéticos quanto aqueles que o Chandra consegue captar. Os sons que ouvimos hoje são MSH1552, uma nuvem de partículas projetada por uma estrela que colapsou, uma supernova. M74, uma galáxia em espiral, como a nossa própria Via Láctea, um som que inclui também dados vindos de outros telescópios. A nebulosa da Medusa, a fase final da evolução de uma estrela parecida ao Sol, com uma massa semelhante, que ao ficar sem energia espela as suas camadas como o seu ritual de fim de vida, formando a própria nebulosa. Também ouvimos a nebulosa do Caranguejo, projetando também ela os restos de uma enorme estrela. No seu centro tem um pulsar, ou seja, acolhe ainda o resto da própria estrela que explodiu e gerou a nebulosa em si. E ouvimos por último o Quinteto de Stefan, um grupo de 5 galáxias que se sustêm entre si pela sua enorme gravidade.
Deixo-vos com uma última curiosidade. Chandra significa lua, algo luminoso em sânscrito. Os sons que utilizamos hoje são de um projeto da Sound Systems e da NASA, um projeto de sonificação liderado por Kimberly Arcand. Obrigada por terem estado aqui connosco e com os sons do Observatório Chandra. Nós vamos agora desaparecer muito, muito devagarinho. Até ao próximo episódio.